From the Conference Center at Temple Square
in... Do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a sessão do sacerdócio da 182ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta sessão é transmitida a milhares de capelas espalhadas pelo mundo. A música desta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio de Melquisedeque de Ogden, Utah.
O presidente Dieter F. Uchtdorf,
segundo conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá a sessão do sacerdócio desta noite.
Irmãos, bem-vindos à sessão geral do sacerdócio da 182ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Esta reunião é transmitida via satélite aos portadores do sacerdócio reunidos em muitos locais de vários países no mundo inteiro. A música para esta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio de Melquisedeque, composto por irmãos da área de Ogden, Utah, sob a direção de Stephen Schenck e Derek Furch, com Andrew Ainsworth ao órgão. O coro abrirá esta sessão cantando Louvai a Deus. A oração inicial será depois oferecida pelo Elder Jay Jensen, que foi desobrigado esta tarde como membro do primeiro quórum dos 70.
Oh, my soul, praise Him, for He is thy help. Our Holy Father,
nosso Santo Pai, inclinamos a cabeça em humilde oração e expressamos a Ti nossa profunda apreciação, nosso amor e gratidão a Ti, Pai. Expressamos nosso amor por Teu Filho e Seu infinito e eterno sacrifício, que permeia todos os aspectos de nossa vida e nosso próprio ser. Te agradecemos, Pai, por Tu e Teu Filho terem revelado a Joseph Smith o trabalho desses últimos dias através de revelação e terem trazido à tona o Livro de Mórmon, o qual apreciamos imensamente. Te agradecemos, Senhor, pelo santo sacerdócio e as chaves sagradas deste sacerdócio. Somos gratos pela primeira presidência e pelos 12 que possuem todas as chaves do reino. Oramos por eles, por presidente Monson em especial, ao presidir como apóstolo sênior. Pai, nos reunimos esta noite em todo o mundo para Te adorar e sermos ensinados. E oramos por aqueles que vão falar, ensinar e testificar. E oramos para nós que vamos ouvir, não apenas para aquilo que eles vão dizer, mas também aquilo que o Espírito Santo vai nos ensinar. Por favor, abençoe esta geração de jovens ao saírem para servir e abençoar seus líderes e seus pais. Que este poder do sacerdócio seja sagrado para eles e os mantenha no caminho. Oramos humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém.
The choir will now favor us with love one another.
O coro nos brindará agora com Amai-vos uns aos outros. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o Elder D. Todd Christofferson, do Coro dos Doze. Ele será seguido pelo Bispo Gary E. Stevenson, Bispo-Presidente da Igreja, e pelo Elder Anthony D. Perkins, do 70.
This new command.
Thank you, brethren, for that magnificent hymn.
Muito obrigado, irmãos, por esse hino magnífico. Irmãos, muito tem sido dito e escrito nos últimos anos sobre os desafios enfrentados por homens e rapazes. Alguns exemplos de títulos de livros, por exemplo, incluem Por que não sobraram homens bons? A morte dos caras, o fim dos homens, por que os meninos fracassam e a infantilização dos homens. É interessante notar que a maioria deles foi escrito por mulheres. De qualquer forma, um tema comum que perpassa as análises é o de que em muitas sociedades atuais, os homens estão recebendo sinais confusos e conflitantes em relação ao seu papel e valor na sociedade. A autora do livro Manning Up caracterizou esse fato desta maneira. Era regra quase universal da civilização que as meninas se tornavam mulheres simplesmente por atingir a maturidade física, ao passo que os meninos precisavam passar por um teste. Tinham que demonstrar coragem, aptidão física ou domínio das habilidades necessárias. O objetivo era provar sua competência como protetores das mulheres e crianças. Esse sempre foi o principal papel social deles. Hoje, porém, com as mulheres passando à frente numa economia avançada, os maridos e pais provedores são agora opcionais. E as qualidades de caráter necessárias aos homens para desempenhar seu papel, força moral, estoicismo, coragem, fidelidade, são obsoletos e até um pouco embaraçosos. Em seu zelo em promover oportunidades para as mulheres, algo que louvamos, há pessoas que menosprezam os homens e suas contribuições, como se considerassem a vida como uma competição entre homens e mulheres. Um precisa dominar o outro. E agora é a vez das mulheres. Algumas argumentam que a carreira profissional é tudo e que o casamento e os filhos são ou deveriam ser inteiramente opcionais. Portanto, precisamos dos homens para quê? Em inúmeros filmes de Hollywood da programação a cabo e até comerciais, os homens são retratados como incompetentes, imaturos e egocêntricos. Essa emasculação cultural dos homens tem um efeito muito lesivo. Nos Estados Unidos, por exemplo, relata-se o seguinte. As mulheres têm um desempenho melhor que os homens em todos os níveis, desde o curso fundamental até a pós-graduação. Na oitava série, por exemplo, apenas 20% dos meninos têm proficiência na escrita e 24% na leitura. As notas dos rapazes no exame SAT em 2011, por enquanto, foram as piores dos últimos 40 anos. Os homens têm uma probabilidade de 30% a mais de abandonar a escola, tanto no ensino médio quanto na faculdade. Está previsto que as mulheres vão conquistar 60% dos diplomas universitários, 63% dos mestrados e 54% dos doutorados em 2016. Dois terços dos estudantes que estão nos programas educacionais especiais de recuperação são homens. Alguns homens e rapazes usam os sinais negativos como desculpa para fugir das responsabilidades e nunca crescem realmente. Uma observação que com muita frequência é uma caracterização justa, de acordo com um professor universitário, é de que os homens vêm para a sala de aula com seu boné virado para trás e suas desculpas esfarrapadas de que o processador de texto comeu meu trabalho de casa. Enquanto isso, as mulheres estão consultando sua agenda do dia e pedindo uma recomendação para a faculdade de Direito. Uma mulher que trabalha como crítica de cinema expressou o ponto de vista bem cínico de que só se pode contar com os homens, caso você tenha sorte e decida ter um parceiro, para ser apenas isso, um parceiro. Alguém que permaneça no próprio espaço, mesmo respeitando que permaneçamos no nosso. Irmãos, isso não pode acontecer conosco. Como homens do sacerdócio, temos um papel essencial a desempenhar na sociedade, no lar e na igreja. No entanto, precisamos ser homens nos quais as mulheres possam confiar, os filhos possam confiar e Deus possa confiar. Na igreja e no reino de Deus nesses últimos dias, não podemos nos dar ao luxo de ter rapazes e homens que vagam errantes pela vida. Não podemos ter rapazes que carecem de autodisciplina e vivem apenas para se divertir. Não podemos ter jovens adultos que não estão indo a lugar nenhum na vida, que não levam a sério o encargo de formar uma família e de fazer uma contribuição real neste mundo. Não podemos ter maridos e pais que deixam de prover a liderança espiritual no lar. Não podemos ter aqueles que possuem e exercem o santo sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus e que desperdiçam suas forças em pornografia ou que passam a vida no mundo virtual da internet. Ironicamente, sendo do mundo, embora não estejam no mundo. Irmãos, temos trabalho a fazer. Rapazes, vocês precisam ir bem na escola e depois continuar seus estudos além do ensino médio. Alguns de vocês vão querer estudar na faculdade e ter uma carreira nos negócios, na agricultura, no governo ou nas profissões liberais. Alguns vão destacar-se na arte, na música e no teatro. Outros vão aprender um ofício. Ao longo dos anos, vários profissionais trabalharam em projetos de reforma e reparos em minha casa. Fiquei admirado com a aptidão daqueles homens e sua capacidade de trabalhar arduamente. É essencial que vocês tornem competentes em qualquer profissão que escolherem, para que possam sustentar uma família e fazer uma contribuição positiva em sua comunidade e em seu país. Vi recentemente um vídeo que mostrava a vida diária de um rapaz de 14 anos da Índia. Ele acorda cedo e trabalha muitas horas em dois empregos, antes e depois da escola, 6 dias e meio por semana. Sua renda provê uma parte substancial do sustento de sua família. Ele corre para casa em sua velha bicicleta, depois de seu segundo emprego, tendo já anoitecido, e consegue, de alguma forma, dedicar algumas horas para os trabalhos de casa, antes de se deitar no chão, entre seus irmãos, adormecidos, às 10 ou 11 horas da noite. Embora eu não o conheça, sinto-me orgulhoso dele e de sua diligência e coragem. Ele está fazendo o máximo que pode com seus recursos e oportunidades limitadas, e é uma bênção para sua família. Vocês, homens adultos, pais, adultos, solteiros, líderes, mestres familiares, sejam exemplo digno e ajude a nova geração de rapazes a se tornarem-se homens. Ensine aptidões sociais e outras aptidões a ele. Como participar de uma conversa, como conhecer pessoas e interagir com elas. Como se relacionar com as mulheres e moças, como ser ativo e se divertir, como se dedicar. Um hobby sem que isso se torne um vício. Como corrigir erros e como fazer escolhas melhores. Então, para todos que ouvem, aonde quer que chegue essa mensagem, digo mesmo que Jeová disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Anime-se e prepare-se. Prepare-se para ser um bom pai e um cidadão bom e produtivo. Prepare-se para servir ao Senhor, cujo sacerdócio que você possui. Onde quer que esteja, seu Pai Celestial está ciente de você. Você não está sozinho. Você tem o sacerdócio e o dom do Espírito Santo. Dentre os muitos lugares em que vocês são necessários, um dos mais importantes é seu quórum do sacerdócio. Precisamos de quórums que sejam mais do que um... Precisamos de líderes de quórum que se concentrem em fazer a vontade do Senhor. Pense no trabalho missionário. Todos ficamos animados essa manhã quando o presidente Thomas S. Monson anunciou que os missionários podem servir aos 18 anos de idade. Vocês não têm tempo a perder. Não pode esperar até os 18 ou 19 anos para levar isso a sério. Os quórums do sacerdócio podem ajudar seus integrantes a compreender o juramento e o convênio do sacerdócio, e podem ajudá-los a compreender e preparar-se para as ordenanças do templo, e podem ajudá-los a preparar-se para uma missão bem-sucedida. Os quórums do sacerdócio Melquisedeque podem ajudar os pais a preparar missionários que vão para o campo plenamente comprometidos, e em cada ala e ramo, esses mesmos quórums podem assumir a liderança e uma colaboração eficaz com os missionários de tempo integral que já lá servem. Um trabalho correlato que cabe principalmente aos portadores do sacerdócio é a conclamação do Salvador renovada, que resgatemos aqueles que se afastaram da igreja ou que ficaram magoados por qualquer motivo. Tivemos um sucesso maravilhoso nesse trabalho, inclusive um excelente trabalho realizado pelos rapazes. Um quórum do sacerdócio arônico da ala de língua espanhola de Rio Grande, em Albuquerque, Novo México, reuniu-se em conselho para saber quem poderiam trazer de volta, e depois como grupo, foram visitar cada um deles. Um deles disse: não sabia que tantos queriam que eu fosse à igreja com eles. E eu fiquei muito feliz que alguém queira que eu vá para a igreja. Agora estou com vontade de ir. Quando os membros do coro visitavam e convidavam o rapaz a voltar, eles pediam que os acompanhassem na visita seguinte, e ele ia. Não estava apenas convidando o rapaz a ir à igreja na semana seguinte, estavam tornando imediatamente parte do coro. Outro trabalho desafiador, mas estimulante do sacerdócio é o de história da família do templo. História da família do templo. Aguarde uma carta da primeira residência que chegará em breve tempo e trará um renovado convite a uma visão mais elevada dessa parte vital do trabalho que temos de realizar. Nossos coros também formam uma irmandade de apoio mútuo. O presidente Gordon B. Hinckley disse certa vez: será um dia maravilhoso, meus irmãos. Será um dia de cumprimento dos propósitos do Senhor, quando nossos coros do sacerdócio se tornarem uma âncora de força para todo homem que a ele pertença. Quando cada um desses homens for capaz de dizer com propriedade: sou membro de um coro do sacerdócio da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estou pronto para ajudar meus irmãos em todas as suas necessidades, assim como confio que eles estão prontos para me ajudar nas minhas. Trabalhando juntos, cresceremos espiritualmente como filhos do convênio de Deus. Trabalhamos juntos, podemos resistir, sem embaraço ou medo, a todo vento de adversidade que possa vir a soprar, seja econômico, social ou espiritual. Apesar de nossos melhores esforços, nem sempre as coisas dão certo. E um vento de adversidade que pode vir é o desemprego. Um antigo folheto de bem-estar da igreja declarava: um homem sem trabalho é uma preocupação importante para a igreja, porque, privado de seu legado, ele está sendo testado como Jó foi testado, ou seja, em sua integridade. À medida que os dias se transformam em semanas e meses e até anos de adversidade, a mágoa se aprofunda. A igreja não pode esperar salvar um homem no domingo se durante a semana ela é uma testemunha complacente da crucificação da alma dele. Em abril de 2009, o ex-conselheiro do bispado presidente Richard C. Adley contou a história de um coro exemplar que se mobilizou para ajudar um companheiro de coro que perdeu o emprego. Ele disse: a oficina Phil Automecânica de Centerville, Utah, é um testemunho do que a liderança do sacerdócio e um coro são capazes de realizar. Phil era membro de um coro de elders e trabalhava como mecânico em uma oficina local. Infelizmente, a oficina passou por dificuldades econômicas e tiveram de despedi-lo. Ele se sentiu arrasado com o que aconteceu. Ao ouvir o problema, o bispo dele, Leon Olson, e a presidência do coro de elders debateram em espírito de oração diversas maneiras de ajudar a Phil se reerguer. Afinal, ele era membro de um coro, um irmão, que precisava de ajuda. Concluíram que Phil tinha competência para ter seu próprio negócio. Um dos membros do coro ofereceu uma velha garagem que talvez pudesse ser usada como oficina. Outros membros do coro conseguiram angariar as ferramentas e os produtos necessários para equipar a nova oficina. Quase todos ajudaram, ainda apenas que limpando a velha garagem. Contaram ao Phil o que tinham em mente, e então apresentaram o plano aos membros do quórum. A garagem foi limpa e reformada, as ferramentas providenciadas, tudo foi organizado. A oficina Phil Automecânica foi um sucesso, e depois se mudou para um lugar melhor e permanente. Tudo porque os irmãos do seu quórum ajudaram numa época de crise. Evidentemente, como foi repetido pelos profetas ao longo dos anos, o trabalho mais importante do Senhor será aquele que realizaremos entre as paredes do nosso próprio lar. Temos muito o que fazer para fortalecer o casamento em uma sociedade que cada vez mais banaliza sua importância e rejeita seus propósitos. Temos muito a fazer para ensinar nossos filhos a orar e a andar em retidão perante o Senhor. Nossa tarefa é nada menos que ajudar nossos filhos a sentir aquela vigorosa mudança no coração, ou seja, a conversão ao Senhor, tal como é eloquentemente mencionada no Livro de Mórmon. Juntamente com a Sociedade de Socorro, os coros do sacerdócio podem ensinar aos pais como ajudar os filhos a se converter. E os coros podem dar bênçãos do sacerdócio às famílias que não têm o pai em casa. Sim, irmãos, nós temos trabalho a fazer. Obrigado pelo sacrifício que vocês fazem e pelo bem que... Continue fazendo isso, e o Senhor vai ajudá-los. No momento em que não sabe muito o que fazer ou o que dizer, simplesmente comecem. Comecem a agir. E o Senhor garante que uma porta eficaz se lhes há aberta. Comecem a falar, e Ele promete: não sereis confundidos diante dos homens, pois naquela mesma hora, sim, naquele mesmo momento, ser-vos-á dado o que dizer. É verdade que nós somos muito comuns, mas nós temos um mestre perfeito, que realizou uma expiação perfeita. Nós fomos chamados para, por sua graça, para seu sacerdócio. Se nós nos arrependermos, nós seremos ensinados e teremos poder do alto. A igreja, o mundo e as mulheres clamam por homens, homens de verdade, que fizeram e fazem o esforço necessário para desenvolver sua capacidade e seus talentos, que não têm medo de fazer sacrifício, que estão dispostos a ajudar outros a alcançar felicidade e salvação. Estão clamando: erguei-vos, ó homens de Deus. Que Deus nos ajude a fazer isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Hoje à noite, sinto-me especialmente abençoado de falar como bispo aos rapazes, portadores do sacerdócio arônico, reunidos no mundo inteiro para esta reunião geral do sacerdócio. Compartilharei com vocês um relato do livro de Mórmon que descreve Elaman e seus 2.000 jovens guerreiros. Essa escritura nos dará um entendimento do caráter daqueles antigos rapazes e inspiração para vocês, rapazes desses últimos dias. Vou citar uma escritura favorita. E eram todos jovens e muito valorosos quanto à coragem e também vigor e atividade. Mas eis que isto não era tudo. Eles eram homens fiéis em todas as ocasiões. Coragem, vigor, atividade e verdade. Que características maravilhosas. Gostaria de concentrar-me na primeira característica que os descreve: valorosos quanto à coragem. Para mim, isso descreve a convicção daqueles rapazes para corajosamente fazer o que era certo. Ou como Alma descreveu, para servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todos os lugares. Os 2.000 jovens guerreiros tiveram inúmeras ocasiões para demonstrar sua coragem. Cada um de vocês também terá momentos decisivos da vida que exigirão coragem. Um amigo meu, John, contou-me sobre um desses momentos de sua vida. Há alguns anos, John foi aceito em uma renomada universidade japonesa. Ele faria parte do programa estudantil internacional com muitos outros alunos destacados do mundo inteiro. Alguns se matricularam na esperança de aprofundar seu conhecimento da cultura e da língua. Outros viam o programa como um degrau para uma futura profissão e emprego no Japão. Mas todos tinham saído do lar para estudar em um país estrangeiro. Logo após a chegada do John, foi anunciado entre os alunos estrangeiros que uma festa seria realizada no terraço de uma residência particular. Naquela noite, John e dois amigos foram até o endereço informado. Depois de subir pelo elevador até o topo do prédio, John e seus amigos subiram a estreita escada que levava até o terraço e começaram a se misturar com os outros. À medida que a noite avançou, o ambiente mudou. O barulho, o volume da música e as bebidas aumentaram, assim como o desconforto de John. Então, de repente, alguém começou a organizar os alunos em um grande círculo com a intenção de compartilhar cigarros de maconha. John fez uma careta e rapidamente informou seus dois amigos que era hora de ir embora. Quase que ridicularizado, um deles replicou: John, é fácil, vamos apenas ficar no círculo e quando chegar nossa vez, vamos apenas passar o cigarro à frente em vez de fumar. Assim não vamos ficar embaraçados diante de todos saindo da festa. Parecia fácil para John, mas não parecia certo. Ele sabia que teria de anunciar sua atenção, intenção e agir. Em um instante, John juntou coragem e disse que eles podiam fazer o que quisessem, mas ele iria embora. Um amigo decidiu ficar e unir-se ao círculo. O outro seguiu relutantemente John escada abaixo para pegar o elevador. Para a surpresa deles, quando as portas do elevador se abriram, vários policiais japoneses saíram dele e subiram correndo as escadas até o terraço. John e seu amigo entraram no elevador e partiram. Quando a polícia apareceu no alto da escada, os estudantes rapidamente jogaram fora as drogas ilegais para não serem apanhados. Depois de impedir o acesso às escadas, porém, os policiais fizeram todos formar uma fila no terraço e pediram a cada um que estendesse as mãos. Os policiais percorreram a fila, cheirando cuidadosamente o polegar e o indicador de cada aluno. Todos os que seguraram a maconha, quer a tivessem fumado ou não, foram considerados culpados e houve enormes consequências. Quase sem exceção, os estudantes que permaneceram no terraço foram expulsos de suas respectivas universidades e os que foram condenados por algum crime provavelmente foram deportados do Japão. Os sonhos de uma formação educacional, os anos de preparação e a possibilidade de um futuro emprego no Japão se desfizeram de um momento para outro. Deixe-me contar o que aconteceu com aqueles três amigos. O amigo que permaneceu no terraço foi expulso da universidade japonesa para a qual tinha se esforçado muito para ser aceito e foi obrigado a voltar para casa. O amigo que saiu da festa com o John naquela noite terminou os estudos no Japão e conquistou títulos em duas das principais universidades dos Estados Unidos. Sua carreira o levou de volta à Ásia, onde teve um imenso sucesso profissional. Até hoje, ele se sente grato pela coragem do exemplo de John. Quanto ao John, as consequências em sua vida foram imensuráveis. Seu tempo no Japão o levou a um casamento feliz e, subsequentemente, ao nascimento de dois filhos. Ele foi um empresário de muito sucesso e, recentemente, se tornou professor em uma universidade japonesa. Imaginem como teria sido a vida, como a vida teria sido diferente se não tivesse a coragem de sair da festa naquela importante noite no Japão. Rapazes, haverá ocasiões em que vocês, tal como o John, terão de mostrar sua coragem diante de seus amigos. O que pode ter como consequências a ridicularização e o constrangimento. Além disso, em seu mundo, as batalhas contra o adversário também são travadas num silencioso e solitário campo de batalha diante de uma tela de computador. A tecnologia, com seus substanciais benefícios, também traz desafios que não eram enfrentados pelas gerações que precederam vocês. Uma recente pesquisa nos Estados Unidos mostrou que os adolescentes de hoje não apenas são tentados em níveis alarmantes a cada dia nas escolas, mas também no mundo virtual da internet. Foi revelado que os adolescentes que são expostos a imagens de uso de bebidas ou drogas nos sites de rede social têm uma probabilidade de 3 a 4 vezes maior de usá-las. Ao comentar sobre essa pesquisa, um ex-secretário de Estado americano declarou: "A pesquisa deste ano revela um novo tipo de potente pressão dos colegas, a pressão digital. A pressão digital vai além dos amigos e colegas de uma criança com quem ela convive, invade o lar e o quarto da criança via internet. A demonstração da justa coragem com frequência será tão sutil quanto a decisão de clicar ou não clicar em alguma coisa. Os missionários são ensinados em pregar meu evangelho. O que você escolhe pensar e fazer quando está sozinho e acredita que ninguém está observando é uma medida muito importante de sua virtude. Sejam corajosos. Sejam fortes. Permaneçam em lugares santos e não serão movidos. Rapazes, prometo que o Senhor lhes dará a capacidade de fazer isso, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Ele vai recompensá-los por sua coragem e por seu comportamento justo, com felicidade e alegria. Essa coragem será fruto de sua fé em Jesus Cristo e em sua expiação, de suas orações e da obediência aos mandamentos." O presidente N. Eldon Tanner declarou: "Um rapaz no pátio da escola pode exercer uma vigorosa influência para o bem. Um rapaz no time de futebol, ou no campus, ou entre seus colegas de trabalho, por viver o evangelho, honrar seu sacerdócio e defender o certo, faz um bem indescritível. Com frequência, vocês vão sofrer muitas críticas ou ridicularizações, até daqueles que acreditam nas mesmas coisas que vocês, mesmo que eles os respeitem por fazer o certo. Mas lembrem-se de que as pessoas atormentaram, ridicularizaram, cuspiram e por fim crucificaram o próprio Salvador porque ele não fraquejou em sua convicção. Já pararam para pensar no que teria acontecido se ele tivesse fraquejado e dito: 'Ó, de que vale tudo isso?' E se tivesse abandonado sua missão? Será que queremos ser desistentes ou queremos ser servos valorosos, a despeito de toda a oposição e de todos os males que existem no mundo? Tenhamos a coragem de permanecer firmes e ser contados como leais e dedicados seguidores de Cristo. Convido vocês a se qualificarem como fizeram os 2.000 jovens guerreiros, sendo valorosos quanto à coragem, como dignos portadores do sacerdócio. Lembrem-se, o que vocês fazem, os lugares aonde vão, e as coisas que vêm vão moldar a pessoa em que vocês vão se tornar. Quem desejam se tornar? Tornem-se um diácono digno, um mestre digno, um sacerdote digno. Estabeleçam a meta de ser dignos de entrar no templo agora e de ser dignos de receber sua ordenação seguinte na devida idade e de, por fim, receber o sacerdócio de Melquisedeque. Esse é o caminho da retidão que leva ao auxílio divino. O Senhor declarou, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Seus pais, os líderes do sacerdócio e as prioridades proféticas que se encontram nos livretos Dever para com Deus e para o Vigor da Juventude, os guiarão no caminho. O presidente Thomas S. Monson aconselhou recentemente, para tomar decisões com sabedoria, precisamos de coragem, a coragem de dizer não e a coragem de dizer sim. Peço que decidam aqui, agora mesmo, que não se desviarão do caminho que vai levá-los à nossa meta, a vida eterna com nosso Pai Celestial. Assim como os 2.000 guerreiros atenderam ao chamado à batalha proferido por seu líder Ilamã e exibiram sua valorosa coragem, vocês também podem fazer o mesmo, seguindo seu líder e profeta, o presidente Thomas S. Monson. Meus jovens portadores do sacerdócio arônico, para encerrar, presto meu testemunho de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, e destas palavras de Joseph Smith. Irmãos, não prosseguiremos em tão grande causa? Ide avante e não para trás. Coragem, irmãos. E avante. Avante para a vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
When I was a young man, our family would drive over
Quando eu era jovem, nossa família costumava percorrer as montanhas rochosas dos Estados Unidos para visitar nossos avós. A estrada começava nas planícies recobertas de sálvia, subia por encostas cobertas de pinheiros e terminava em bosques de álamos e planaltos, de onde se podia avistar um horizonte quase infinito. Mas aquela bela estrada não era perfeitamente segura. Grande parte da rodovia tinha sido escavada nas íngremes encostas das montanhas. Para proteger os viajantes, os construtores da estrada fizeram muretas de proteção e instalaram placas com os dizeres: cuidado, queda de pedras. Observamos muitos motivos para aqueles avisos. Havia rochas e pedras espalhadas pelo leito do rio, bem abaixo da estrada. Ocasionalmente, viam-se carros amassados no fundo do desfiladeiro, um trágico registro de motoristas que não tomaram cuidado. Irmãos, cada um de vocês fez, ou em breve fará, o juramento e convênio do sacerdócio de Melquisedeque. Nesse convênio está incorporada uma gloriosa jornada que começa com o recebimento do sacerdócio menor e do sacerdócio maior, progride por meio da magnificação de nossos chamados e sobe sempre em direção às mais magníficas paisagens de Deus, até recebermos tudo que o Pai possui. O sábio projetista desta estrada celestial ergueu sinais de perigo para nossa jornada. O juramento e convênio do sacerdócio contém este alerta referente à condição de nossa alma. E agora vos dou o mandamento de que vos acauteleis. Por que Deus nos ordenaria acautelar-nos? Ele sabe que Satanás é um ser real que procura arrastar nossa alma para o abismo da miséria. Deus também sabe que no interior de cada portador do sacerdócio há um homem natural, propenso a desviar-se do rumo. Portanto, os profetas nos convidam a despojar-nos do velho homem e revestir-nos de Cristo por meio da fé, do arrependimento, das ordenanças de salvação e da aplicação prática diária do Evangelho. Ao subir pela senda do sacerdócio, qualquer rapaz ou homem pode ser arrastado para baixo se deixar de tomar cuidado. Já ficaram chocados e entristecidos pela queda inesperada de um excelente rapaz, de um missionário recém-retornado do campo, um respeitado líder do sacerdócio ou de um ente querido da família? O relato do Velho Testamento sobre Davi é um trágico exemplo do mau uso do sacerdócio. Embora em sua juventude ele tenha derrotado Golias e vivido em retidão por décadas, esse rei profeta ainda estava espiritualmente vulnerável. Naquele momento crucial, quando do alto do telhado viu a bela Bate-seba se banhando, nenhum salva-vidas moral estava por perto para gritar: cuidado, Davi, seu tolo. A falha em acautelar-se consigo mesmo e em seguir os sussurros do Espírito resultou na perda de sua família eterna. Irmãos, se até o poderoso Davi pôde ser varrido da estrada para a exaltação, como podemos evitar destino semelhante? As muretas duplas da profunda conversão pessoal e do forte relacionamento familiar nos ajudam a manter-nos na estada celestial. Sabendo disso, Satanás desloca rochas que podem esmagar a conversão e fragmentar a família e as faz cruzar nosso caminho do sacerdócio. Felizmente, Jesus Cristo e seus profetas colocaram sinais de cuidado ao longo do caminho. Esses sinais nos advertem do orgulho que aniquila a conversão e de pecados que enfraquecem a família, como a ira, a ganância e a luxúria. Há muito Moisés aconselhou: guarda-te que não te esqueças do Senhor. Em nosso mundo acelerado e saturado de diversões, os homens são ainda mais rápidos em se esquecer do Senhor para praticar iniquidades e deixar-se levar pelo inimigo. Para manter-nos em segurança na senda do sacerdócio, em meio aos deslizamentos de rochas da tentação, eu lembraria seis princípios fundamentais que aprofundam a conversão e fortalecem a família. Primeiro, a oração constante abre a porta para a ajuda divina necessária para vencer Satanás. Toda vez que Jesus alerta o portador do sacerdócio a se acautelar, pois Satanás deseja peneirá-lo, ele prescreve a oração como uma ação que combate a tentação. O presidente Thomas S. Monson ensinou: se houver pessoas que têm sido lentas em atender ao conselho de orar sempre, não há momento melhor para começar do que agora. O homem, quando está de joelhos, atinge sua estatura máxima. Segundo, o estudo das Escrituras antigas e modernas nos conectam a Deus. O Senhor preveniu os membros da igreja dizendo que se acautelem de como consideram os profetas, para que não os menosprezem, se ponham assim sob condenação e tropecem e caiam. Para evitar essa solene condenação, devemos ler diligentemente as Escrituras, bem como as revistas e os sites da igreja que nos permitem ser aconselhados de modo íntimo e pessoal pelo profeta escolhido do Senhor. Terceiro, a participação digna nas ordenanças nos preparam para tomar o Santo Espírito por nosso guia. Quando o Senhor adverte, dizendo: acautelai-vos para que não vos enganem, Ele promete que não seremos enganados se procurarmos com zelo os melhores dons do Espírito. Ao tomar o sacramento dignamente a cada semana, qualificamos-nos para ter sempre conosco o Seu Espírito. Na adoração no templo, podemos receber a plenitude do Espírito Santo. Quarto, a demonstração de genuíno amor está no cerne da conversão pessoal e do relacionamento familiar. O rei Benjamim instruiu: cuidado para que não surjam contendas entre vós. Jamais se esqueçam de que Satanás é o pai da discórdia e deseja que os membros da família briguem e disputem. Irmãos, se formos emocional, verbal ou fisicamente abusivos com qualquer membro de nossa família, perdemos o poder do sacerdócio. Decidam controlar a ira. Os membros da família devem ouvir bênçãos de nossa boca, não maldições. Devemos influenciar os outros apenas por meio de persuasão, longanimidade, brandura, mansidão, amor não fingido, bondade e caridade. Quinto, a obediência à lei do dízimo é um elemento essencial de fé e união familiar. Como Satanás usa a avareza e a busca de posses para varrer as famílias para fora da estrada celestial, Jesus nos adverte: guardai-vos da avareza. A avareza é restringida quando projetamos nossa renda, pagamos um dízimo honesto e ofertas de jejum generosas, fazemos um orçamento das despesas necessárias, abstemos-nos de dívidas desnecessárias, economizamos para necessidades futuras e nos tornamos materialmente autossuficientes. Deus nos promete o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sexto, o pleno cumprimento da lei da castidade gera confiança para colocar-nos na presença de Deus, tendo o Espírito Santo por nosso companheiro constante. Satanás ataca a virtude e o casamento como um avalanche de obscenidades. Quando o Senhor adverte os adúlteros que se acautelem e se arrependam depressa, sua definição se estende além do ato físico do adultério, abrangendo os pensamentos lascivos que o precedem. Os profetas e apóstolos modernos falam frequente e claramente sobre a praga da pornografia. O presidente Gordon B. Hinckley ensinou: a pornografia é como uma tempestade furiosa, destruindo pessoas e famílias, arruinando totalmente o que era sadio e belo. Chegou a hora para todos aqueles que estão envolvidos de se livrarem desse mal. Se vocês estão tentados a violar a lei da castidade, de qualquer forma, sigam o exemplo de José do Egito, que fugiu e saiu para fora. Esses seis princípios fundamentais ajudam os portadores do sacerdócio a continuar a subir pela estrada celestial com segurança entre as muretas espirituais da conversão pessoal e dos relacionamentos familiares. Rapazes, a obediência a esses princípios vão prepará-los para os convênios do templo, para o serviço missionário de tempo integral e para o casamento eterno. Maridos e pais, o cumprimento desses princípios vai qualificá-los para presidir o lar em retidão, servir como líder espiritual de sua família, tendo sua esposa como parceira igual. A trilha do sacerdócio é uma jornada plena de alegria. Voltando ao que vivenciei quando jovem, lembro-me de uma vez em que cruzamos as Montanhas Rochosas. Depois de passar por um sinal de cuidado, queda de pedras, meu pai notou alguns pedregulhos e pedras caídos na estrada à nossa frente. Rapidamente diminuiu a velocidade do carro, quase parando, quando uma rocha do tamanho de uma bola de basquete passou zunindo por nós. Meu pai esperou que o deslizamento de rocha cessasse antes de continuar. A constante atenção e a imediata ação de meu pai garantiram que nossa família chegasse em segurança a nosso destino final. Irmãos, Satanás procura destruir a alma dos homens. Se sua alma estiver à beira de um abismo espiritual, pare agora antes de cair e volte para o caminho certo. Se sente que sua alma jaz despedaçada no fundo de um desfiladeiro em vez de estar no alto do caminho do sacerdócio, porque você negligenciou os sinais de cuidado e pecou, testifico que por meio do sincero arrependimento e do poder do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, você pode ser erguido e restaurado à estrada celestial de Deus. Jesus ensinou: acautelai-vos da hipocrisia. Se estiverem indignos de exercer o sacerdócio, falem com seu bispo, que pode ajudá-los a se arrepender. Sintam-se encorajados pelo fato de que, embora o Salvador tenha afirmado: acautelai-vos e abstende-vos do pecado, ele também prometeu: eu, o Senhor, vos perdoo. Segui vossos caminhos e não pequeis mais. Convido todos os rapazes e homens a permanecer no caminho do sacerdócio, aprofundando sua conversão e fortalecendo suas famílias. As orações, as escrituras e as ordenanças fortalecem a conversão. O amor, o dízimo e a castidade fortalecem a família. Evitem a tragédia dando atenção aos sinais espirituais de cuidado colocados ao longo do caminho por Deus e pelos profetas. Esforcem-se para seguir o exemplo perfeito de Jesus Cristo, que sofreu tentações, mas não lhes deu atenção. Prometo que se os homens guardarem o convênio do sacerdócio de acautelar-se, nós e nossa família poderemos ter a certeza de chegar em segurança a nosso destino exaltado no reino celestial. Presto testemunho disso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you, brethren.
Obrigado, irmãos. O coro e a congregação cantarão agora: Jeová ser nosso guia. Ao término do hino, terei o privilégio de falar a vocês. Após meu discurso, ouviremos o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Há muitos anos, alguns colegas pilotos da linha aérea e eu decidimos realizar um sonho de infância de restaurar um avião antigo. Juntos compramos um velho Piper Cub de 1938 e começamos o trabalho de restaurá-lo à sua forma original. O projeto foi um trabalho de amor. Tinha um significado especial para mim, porque aprendi a voar em um avião semelhante àquele quando jovem. Aquele avião foi construído pela primeira vez apenas 35 anos depois que os irmãos Wright fizeram seu primeiro voo. Pensando nisso, sinto-me realmente velho. O motor não tinha ignição elétrica. Enquanto alguém ligava o motor na cabine, outro ficava no solo, agarrava a hélice e a girava com força até que o motor pegasse sozinho. Toda vez que o motor pegava, era um momento de entusiasmo e comemoração. Quando estava no ar, ficava claro que o Piper Cub não fora feito para ser veloz. Na verdade, quando havia um forte vento contrário, nem parecia que saíamos do lugar. Lembro-me de ter voado com meu filho adolescente sobre uma autoestrada na Alemanha. E, sem dúvida, os carros lá embaixo nos ultrapassavam com facilidade. Mas, oh, como eu adorava aquele aviãozinho. Era o meio perfeito de vivenciar o assombro e a beleza de um voo. Pudesse ouvir, sentir, cheirar, provar e ver o que significava voar. Os irmãos Wright expressaram isso desta forma: nada há igual aos que os aviadores desfrutam quando são levados pelo ar em grandes asas brancas. Em contraste, no início deste ano, tive o privilégio de voar num sofisticado caça a jato F-18 com os famosos Blue Angels, a esquadrilha de demonstração da Marinha dos Estados Unidos. Foi como voar para o alto e para o passado, porque exatamente 50 anos antes, quase no mesmo dia, concluí meu treinamento como piloto de caça da Força Aérea. A experiência de voar em um F-18, é claro, foi totalmente diferente do que tive no Piper Cub. Mostrou-me uma beleza mais dinâmica do voo. Foi como aplicar as leis existentes da aerodinâmica de modo mais perfeito. Contudo, o voo com os Blue Angels rapidamente me fez lembrar de que pilotar um caça a jato é um jogo para jovens. Citando novamente os irmãos Wright, mais do que tudo, tem-se ao voar uma sensação de perfeita paz, mesclada com um entusiasmo que estira todos os nervos ao máximo. Além disso, ao voar com os Blue Angels, foi um modo totalmente diferente de ter anjos ao redor sustentando-nos. Se me perguntassem de qual dessas duas experiências de voo gostei mais, não tenho certeza se saberia lhes dizer. Em alguns aspectos bem óbvios, elas foram, no mínimo, diferentes, para dizer o mínimo. Mas, em outros aspectos, foram bem semelhantes. Tanto no Piper Cub quanto no F-18, senti o entusiasmo, a beleza e a alegria de voar. Nos dois, pude sentir o chamado do poeta que nos conclama a escapar dos rudes laços da terra e dançar no céu sobre asas prateadas do riso. Vocês podem estar perguntando o que essas experiências de voo totalmente diferentes têm a ver com nossa reunião hoje, ou com o sacerdócio que temos o privilégio de possuir, ou com o serviço no sacerdócio que todos amamos tanto. Irmãos, não é verdade que nossas experiências individuais de serviço no sacerdócio podem diferir muito. Figurativamente falando, alguns de vocês voam em caças F-18, ao passo que outros voam em Piper Cubs. Algum de vocês pertence a alas e estacas, em que todos os cargos, desde o assistente do líder do grupo de sumos sacerdotes até o secretário do coro de diáconos, estão ocupados por um ativo portador do sacerdócio. Vocês têm o privilégio de participar de uma organização de ala que está completa. Outros moram em áreas no mundo em que existe apenas um pequeno número de membros da igreja e de portadores do sacerdócio. Pode ser que se sintam sozinhos e sobrecarregados com o fardo de tudo o que precisa ser feito. Para vocês, pode ser necessário muito envolvimento pessoal para conseguir que o motor do serviço do sacerdócio funcione. Às vezes, pode até parecer que seu ramo ou sua ala não está saindo do lugar. Contudo, não importam quais sejam suas responsabilidades ou circunstâncias, vocês e eu sabemos que sempre há uma alegria especial que advém do serviço dedicado no sacerdócio. Sempre adorei voar, seja num Piper Cub, num F-18 ou em qualquer outro avião. Quando estou no Piper Cub, reclamo da falta de velocidade. Quando estou no F-18, não resmungo quando as manobras aéreas radicais inexoravelmente revelam a realidade da minha idade avançada. Sim, sempre há algo imperfeito em qualquer situação. Sim, é fácil encontrar coisas do que reclamar. Mas, irmãos, somos portadores do santo sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. Cada um de nós recebeu a imposição das mãos para receber o sacerdócio de Deus. Foram-nos dadas a autoridade e a responsabilidade de agir em seu nome, como seus servos na terra. Seja em uma ala grande ou num ramo pequeno, somos chamados para servir, para abençoar e para agir em todas as coisas para o bem de todos e de tudo que for colocado a nossos cuidados. Pode haver algo de maior prazer e entusiasmo? Vamos compreender, apreciar e sentir a alegria do serviço no sacerdócio. O meu amor por voar influenciou o rumo de toda a minha vida, mas por mais revigorantes e agradáveis que tenham sido minhas experiências pessoais como piloto, as que tive como membro desta igreja são muito mais profundas e alegres. Ao dedicar-me completamente ao serviço da igreja, senti o poder de Deus Todo-Poderoso e suas ternas misericórdias. Como piloto, toquei os céus. Como membro da igreja, senti os céus me abraçarem. De vez em quando, sinto saudades de uma cabine de avião, mas o fato de servir com meus irmãos e irmãs na igreja facilmente compensa essa saudade. Podemos sentir a sublime paz e a alegria decorrentes de constituir uma pequena parte desta grande causa e obra. Não perderia isso por nada neste mundo. Estamos hoje reunidos como um imenso grupo de portadores do sacerdócio. É nossa sagrada alegria e privilégio servir ao Senhor e ao próximo e dedicar o melhor que temos dentro de nós à nobre causa de elevar os outros e edificar o reino de Deus. Sabemos e compreendemos que o sacerdócio é o poder e autoridade eternos de Deus. Podemos facilmente recitar a definição de memória. Contudo, será que realmente compreendemos o significado do que estamos dizendo? Deixe-me repetir. O sacerdócio é o poder e a autoridade eternos de Deus. Pensem nisso. Por meio do sacerdócio, Deus criou e governa os céus e a terra. Por meio desse poder, ele redime e exalta seus filhos, levando a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. O sacerdócio, conforme explicou o profeta Joseph Smith, é o meio pelo qual o Todo-Poderoso começou a revelar sua glória na criação desta terra, e o meio pelo qual continuará a revelar-se aos filhos dos homens até o presente momento, e por meio do qual dará a conhecer seus propósitos até o final dos tempos. Nosso Todo-Poderoso Pai Celestial confiou a autoridade do sacerdócio a nós, seres mortais, que, por definição, somos falhos e imperfeitos. Ele nos concede a autoridade para agir em seu nome, para a salvação de seus filhos. Por meio desse grande poder, somos autorizados a pregar o Evangelho, a administrar as ordenanças de salvação, a ajudar a edificar o reino de Deus na terra e abençoar e servir nossa família e nosso próximo. Esse é o sagrado sacerdócio que possuímos. O seu poder não pode ser influenciado, controlado ou compelido por cargo, por riqueza ou por influência. É um poder espiritual que funciona de acordo com as leis celestes. Ele se origina no grande Pai Celestial de todos nós. É um poder que somente pode ser controlado e dirigido pelos princípios da retidão e não da hipocrisia. Cristo é a fonte de toda autoridade verdadeira do sacerdócio e de todo o poder na terra. É a obra dele, na qual temos o privilégio de auxiliar. E ninguém pode participar desta obra, a menos que seja humilde e cheio de amor, tendo fé e caridade, e sendo temperante em todas as coisas, em tudo que lhe for confiado. Não agimos para lucro pessoal, mas, irmãos, procuramos servir e elevar outras pessoas. Não lideramos por força, mas com persuasão, longanimidade, brandura e mansidão, e com amor não fingido. O sacerdócio do Deus Todo-Poderoso está ao alcance dos homens dignos no mundo todo, onde quer que estejam. Seja qual for sua ascendência, por mais humilde que seja a sua situação, nos lugares próximos ou nos distantes confins do planeta, está ao alcance de todos que, sem dinheiro ou orgulho mundano. Parafraseando o antigo profeta Isaías, todos os que têm sede podem vir às águas, e não é preciso dinheiro para vir e comer. E graças à eterna e incomensurável expiação de nosso Salvador, Jesus Cristo, o sacerdócio de Deus pode estar a seu alcance, mesmo que vocês tenham tropeçado ou sido indignos no passado. Por meio do processo de refinamento e purificação espiritual do arrependimento, vocês podem erguer e brilhar. Graças ao ilimitado e misericordioso amor de nosso Salvador e Redentor, podem erguer os olhos, tornar-se limpos e dignos, e desenvolver-se até se tornarem nobres e justos filhos de Deus, portadores dignos do Santíssimo Sacerdócio do Deus Todo-Poderoso. Sinto certa tristeza pelos que não compreendem nem valorizam o assombro e privilégio que é o sacerdócio. São como passageiros de avião que passam o tempo todo reclamando do tamanho do pacote do amendoim, enquanto se alçam pelo ar, bem acima das nuvens. Algo pelo qual os antigos reis dariam tudo o que possuíam para experimentar uma única vez na vida. Irmãos, temos a bênção de ser humildes participantes dessa grandiosa autoridade e poder do sacerdócio. Ergamos olhos e vejamos, reconheçamos e aceitemos essa oportunidade pelo que ela realmente é. Por meio do serviço justo, amoroso e dedicado no sacerdócio, poderemos vivenciar o verdadeiro significado desta revelação. Irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Aceitemos e compreendamos o assombro e o privilégio que é o sacerdócio. Aceitemos e amemos as responsabilidades que nos foram designadas a cumprir. Responsabilidades em nosso lar e em nossas unidades da igreja, por maiores ou menores que sejam. Cresçamos constantemente em retidão, dedicação e serviço no sacerdócio. Encontremos a alegria de servir no sacerdócio. O melhor meio de fazer isso é aplicar os princípios do conhecimento, da obediência e da fé. Isso significa, em primeiro lugar, que precisamos conhecer e incorporar a doutrina do sacerdócio encontrada na palavra revelada de Deus. É importante que compreendamos os convênios e os mandamentos por meio dos quais funciona o sacerdócio. Em seguida, sejamos sábios e coloquemos em prática esse conhecimento adquirido de modo constante e honroso. À medida que obedecermos às leis de Deus, disciplinarmos a mente e o corpo e sintonizarmos nossas ações aos padrões de retidão ensinados pelos profetas, desfrutaremos a alegria do serviço no sacerdócio. E, por fim, aprofundemos nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tomemos sobre nós seu nome e nos comprometamos a cada dia a trilhar novamente o caminho do discipulado. Que nossas obras aperfeiçoem nossa fé. Por meio do discipulado, podemos ser aperfeiçoados um passo por vez, servindo a família, nossos semelhantes e a Deus. Quando servimos no sacerdócio de todo o coração, poder, mente e força, temos a promessa de sublime conhecimento, paz e dons espirituais. Ao honrarmos o santo sacerdócio, Deus nos honrará e nos apresentaremos sem culpa perante Deus no último dia. Que sempre tenhamos os olhos para ver e o coração para sentir o assombro e a alegria do sacerdócio de nosso grande e poderoso Deus. É minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Sou muito grato pela oportunidade de estar nessa grande reunião do sacerdócio e ouvir esses ensinamentos maravilhosos. Isso me leva de volta ao tempo em que, como muitos dos diáconos que estão aqui essa noite, eu estava aqui, quando vêm para a reunião do sacerdócio, para serem elevados no sacerdócio. E penso nas minhas próprias experiências, quase tudo em que eu posso pensar e que fui capaz de realizar como portador do sacerdócio, foi porque as pessoas que me conheciam viam coisas em mim que eu mesmo não conseguia ver ainda. Quando eu era um jovem pai, orei para saber quais contribuições meus filhos poderiam fazer no reino do Senhor. Para os meninos, eu sabia que eles poderiam ter oportunidades do sacerdócio. Para as meninas, eu sabia que elas prestariam serviço representando o Senhor. Todos estariam fazendo a obra dele. Eu sabia que cada um deles era um indivíduo e, portanto, o Senhor lhes daria dons específicos para cada um usar. Não posso dizer a cada pai, a cada líder de jovens, quais são os detalhes do que é melhor para vocês fazerem. Mas posso prometer-lhes que terão a bênção de ajudá-los a reconhecer os dons espirituais com os quais nasceram. Toda pessoa é diferente e tem uma contribuição diferente a fazer. Ninguém está destinado a fracassar. Ao buscarem a revelação para ver os dons que Deus deu a eles, vocês terão a bênção de erguer a visão deles para o serviço que eles podem desempenhar. Com sua orientação, aqueles que vocês lideram serão capazes de ver, de querer e de acreditar que podem atingir o pleno potencial para o serviço no reino de Deus. No caso de meus próprios filhos, orei por revelação para saber como poderia ajudar cada um deles a preparar-se para suas oportunidades específicas de servir a Deus. Depois procurei ajudá-los a visualizar, a esperar e a trabalhar por esse futuro. Entalhei um quadro para cada filho com uma citação das Escrituras que descrevia seus dons especiais e uma imagem que representava esse dom. Embaixo da gravura e da legenda, entalhei as datas do batismo e das ordenações ao sacerdócio de cada rapaz, com a altura que tinha assinalada na data de cada marco de sua vida. Vou descrever os quadros que entalhei para cada filho, para ajudá-lo a ver seus dons espirituais e com que ele podia contribuir para a obra do Senhor. Vocês podem ser inspirados a reconhecer, como eu, os dons específicos e as oportunidades exclusivas de cada um dos jovens que vocês amam. Quando meu filho mais velho se tornou diácono e um escoteiro da pátria, a gravura de uma águia me veio à mente quando pensei nele e em seu futuro. Estávamos morando em Idaho, perto do sopé do Monte South Teton, onde fazíamos caminhadas e observávamos as águias voando. Aquela imagem em minha mente deu-me o sentimento das palavras de Isaías que já foram citadas nesta conferência. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Na verdade, havíamos interrompido nossa caminhada antes de chegar ao topo do Monte South Teton, porque meu filho ficou cansado. Ele disse: será que sempre lamentarei por não termos chegado ao topo? Papai, você vai em frente, não quero que você fique decepcionado. Respondi: nunca ficarei decepcionado. E você não vai se lamentar. Sempre nos lembraremos de termos subido até aqui juntos. No alto do quadro dele, entalhei uma águia e a inscrição: nas asas das águias. Meu filho voou mais alto como missionário do que eu jamais imaginara. Nos desafios do campo missionário, alguns dos que ele enfrentou pareciam estar além de sua capacidade. Para o rapaz que vocês encorajam, pode acontecer, como foi para meu filho, que o Senhor o eleve ainda mais alto do que eu achava possível ao pregar o Evangelho em um idioma difícil. Se procurarem fazer com que cada jovem sinta suas possibilidades no sacerdócio, prometo que o Senhor vai dizer-lhes tudo o que lhes for necessário. O rapaz pode ter um potencial até maior do que o Senhor vai revelar a vocês. Ajudem-no a estabelecer metas elevadas. O rapaz que vocês encorajam pode parecer tímido demais para ser um vigoroso servo do sacerdócio. Um dos meus filhos era tão tímido quando pequeno que não conseguia falar com um atendente na loja. Preocupei-me ao orar pelo seu futuro no sacerdócio. Foi conduzido a uma escritura de Provérbios. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Entalhei ousado como um leão no quadro dele, colocando embaixo a imagem da cabeça de um leão. Em sua missão e nos anos que se seguiram, ele cumpriu a esperança do que entalhei. Meu filho, antes tímido, pregou o evangelho com grande convicção e enfrentou perigos com bravura. Foi magnificado nas suas responsabilidades para representar o Senhor. Isso pode acontecer com o rapaz que vocês estão liderando. Vocês precisam edificar a fé de que ele tem, a fé que ele tem, para que o Senhor possa transformá-lo em um servo mais corajoso do que o rapaz tímido que agora vocês têm. Sabemos que o Senhor faz com que seus servos sejam destemidos. O rapaz que viu Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo em um bosque foi transformado num gigante espiritual. Parley P. Pratt percebeu isso quando o profeta Joseph Smith repreendeu os guardas iníquos que os mantinham cativos. O Elder Pratt escreveu: de repente ele se ergueu e falou com a voz de trovão, como um leão a rugir, proferindo, pelo que me lembro, as seguintes palavras: calem-se, demônios do abismo infernal, em nome de Jesus Cristo eu os repreendo e ordeno que se calem, não viverei nem mais um minuto ouvindo esse tipo de linguagem. Parem com essa conversa, ou vocês ou eu morreremos neste momento. A respeito desse ocorrido, o Elder Pratt escreveu: dignidade e majestade vi apenas uma vez num homem acorrentado à meia-noite, numa masmorra, numa escura cidadezinha do estado do Missouri. O Senhor dará oportunidades a seus servos justos para que sejam destemidos como leões quando falarem em seu nome e testemunharem em seu sacerdócio. Outro filho, desde menino, tinha um grande círculo de amigos com que frequência procuravam sua companhia. Ele tinha facilidade em fazer amizade com as pessoas. Ao tentar prever sua contribuição no reino de Deus, senti que ele teria o poder de reunir as pessoas em amor e união. Isso me conduziu ao relato encontrado em Doutrina e Convênios, que descreve o trabalho dos elders do sacerdócio para edificar Sião em Missouri e o louvor dos anjos que viram a contribuição deles. Isso exigiu grande sacrifício. A revelação em Doutrina e Convênios declara: não obstante, bem-aventurados sois, porque o testemunho que prestastes está registrado no céu para ser visto pelos anjos, e eles se regozijam por vós e vossos pecados vos são perdoados. No quadro do meu filho entalhei: anjos se regozijam por você. A grande habilidade que aquele filho tinha de reunir e influenciar pessoas se estendeu para além de seus anos de escola. Com seus colegas portadores do sacerdócio, ele organizou atividades de estaca que deram aos jovens de sua região a fé para suportar e até superar situações difíceis. Ao edificar a fé naqueles rapazes e naquelas moças, ele ajudou a edificar baluartes de Sião nos centros urbanos da América. No quadro, entalhei os anjos tocando trombetas, que talvez não seja exatamente como eles fizeram, mas era mais fácil de entalhar do que um brado. Os anjos se regozijam quando os líderes do sacerdócio do mundo inteiro edificam Sião em suas alas, estacas e missões, e vão se regozijar pelos rapazes e pelas moças que vocês ajudam ao edificar em Sião, onde quer que estejam e em quaisquer situações que se encontrem. Sião é o resultado de pessoas ligadas por convênio e amor. Convido vocês a ajudar seus jovens a se unirem. Para um de meus filhos, fui inspirado a entalhar um sol e as palavras da oração intercessora do Salvador: a vida eterna é esta. Quase no final do seu ministério mortal, o Salvador orou a seu pai: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Meu filho prestou o serviço do sacerdócio em 3 continentes, mas o mais importante em sua casa e em meio à sua família. Ele edificou sua vida em redor deles. Trabalha perto de casa e com frequência volta para se reunir com a esposa e os filhinhos para almoçar. A família dele mora bem perto da minha casa. Eles cuidam do nosso quintal como se fosse o deles. Esse filho está vivendo não apenas para qualificar-se para a vida eterna, mas para viver eternamente rodeado de familiares gratos. A vida eterna é viver em união das famílias com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A vida eterna somente é possível por meio das chaves do sacerdócio de Deus, que foram restauradas por intermédio do profeta Joseph Smith. Mostrar essa meta para os jovens que vocês lideram é a maior dádiva que vocês podem conceder a eles. Vocês fazem isso principalmente pelo exemplo em sua própria família. Aqueles que vocês lideram talvez não tenham uma família na igreja, mas convido vocês a ajudá-los a sentir e desejar o amor da família em ambos os lados do véu. Os quadros que descrevi são apenas um meio de ajudar os jovens a terem um vislumbre da grandiosidade de Deus, que Deus vê neles, e o serviço especial que Ele os está preparando para realizar. Ele vai ajudá-los a ver como fazer isso por seus filhos e por outros jovens. Mas, ao buscarem em espírito de oração, visualizar por si mesmos esse futuro e comunicá-lo ao jovem, vocês saberão que Deus ama cada um de seus filhos individualmente e vê grandes e especiais dons em cada um deles. Como pai, tive a bênção de ver um grande futuro no reino de Deus para minhas filhas, assim como para meus filhos. Quando busquei orientação em espírito de oração, foi-me mostrado um meio de ajudar minhas filhas e reconhecer a confiança que Deus depositara nelas como servas que podiam edificar seu reino. Quando minhas filhas eram jovens, vi que podia ajudá-las a sentir o amor daqueles que estão além do véu. Ao longo das gerações, eu sabia que o serviço gera amor e inspira esperança de vida eterna. Por isso, entalhei bandejas de pão nas quais colocamos um pão feito em casa e fomos juntos entregá-los a viúvas, viúvos e famílias. A legenda que entalhei em cada bandeja de pão dizia Je t'aime et j'espère, que em francês significa amo e espero. A evidência de seus dons espirituais especiais apareceu não apenas nas bandejas que entalhei, porém mais claramente quando as entregamos para aqueles que necessitavam, em meio à dor, à perda, da confirmação de que o amor do Salvador e sua expiação poderiam produzir um perfeito resplendor de esperança. Essa é a vida eterna, para minhas filhas e para cada um de nós. Vocês podem estar pensando, irmão Aaron, você está dizendo que preciso aprender a entalhar madeira? A resposta é não. Aprendi a entalhar apenas com a ajuda de um bondoso e talentoso mentor, o Elder Boyd K. Packer. O pouco que sei pode ser atribuído ao grande talento que ele tem para esculpir e sua paciência como professor. Somente o céu pode prover um mentor assim. Mas há muitas maneiras pelas quais vocês podem moldar o coração de seus filhos sem ter de entalhar quadros de madeiras para eles. Por exemplo, as novas tecnologias de comunicação permitem o compartilhamento de mensagens de fé e esperança a longas distâncias instantaneamente e com pouco ou nenhum custo. Minha mulher me ajuda a fazer isso todas as noites. Começamos falando por telefone com os filhos e os netos. Pedimos que contem histórias de seu sucesso pessoal ou serviço prestado. Também os convidamos a enviar fotos das atividades do dia. Usamos essas fotos para ilustrar alguns parágrafos de texto. Acrescentamos 1 ou 2 versículos do livro de Mormon. Talvez Nefe e Mormon não ficassem muito impressionados com a qualidade espiritual de nosso conteúdo ou do esforço reduzido para criar o que chamamos de o Diário da Família, as placas menores. chamamos de placas menores, porque nós mantemos todas as coisas que tinham e fazemos um relatório naquelas placas menores. Mas minha mulher e eu somos abençoados por esse esforço. Sentimos inspirados ao selecionar as passagens de escrituras e as breves mensagens de testemunhos que escrevemos. E vemos a evidência na vida de nossos netos de que seu coração se volta para nós e para o Salvador. Há outras maneiras de tocar as pessoas. Vocês já estão engajados em muitas delas. Seus hábitos de oração familiar e leitura das Escrituras vão criar lembranças mais duradouras e maiores mudanças no coração do que dão conta hoje. Até atividades aparentemente seculares, como assistir a um evento esportivo ou ver um filme no cinema, podem moldar o coração de um filho. O que importa não é a atividade, mas os sentimentos que surgem quando vocês fazem isso. Descobri um bom teste para identificar atividades com o potencial para fazer uma grande diferença na vida de um jovem. É quando eles sugerem atividade, devido ao interesse que têm e que lhes foi concedido como dom de Deus. Sei por experiência própria que isso é possível. Quando me tornei diácono aos 12 anos, morávamos em Nova Jersey, a 80 quilômetros da cidade de Nova York. Eu sonhava em me tornar um grande jogador de beisebol. Meu pai concordou em levar-me para ver um jogo disputado num velho e lendário estádio Yankee no Bronx. Ainda posso ver o bastão de Joe DiMaggio rebater uma bola para o centro do campo. Com meu pai sentado a meu lado, a única vez em que fomos assistir juntos a um jogo importante de beisebol. Mas outro dia com meu pai moldou minha vida para sempre. Ele levou-me de Nova Jersey até a casa de um patriarca ordenado em Salt Lake City. Eu nunca o tinha visto antes. Meu pai me deixou junto à porta dele. O patriarca me levou para uma cadeira, colocou as mãos sobre minha cabeça e proferiu uma bênção, que incluía uma declaração do maior desejo de meu coração. Ele disse que eu seria um daqueles de quem foi dito: bem-aventurados os pacificadores. Fiquei tão surpreso que aquele desconhecido conhecesse meu coração, que abri os olhos para ver a sala na qual aquele milagre estava acontecendo. Aquela bênção, descrevendo minhas possibilidades, moldou minha vida, meu casamento e meu serviço no sacerdócio. A partir daquela experiência pessoal e do que se seguiu, posso testificar, pois a todos não são dados todos os dons, pois há muitos dons e a cada homem é dado um dom pelo Espírito de Deus. Pelo fato de o Senhor ter me revelado um dom, pude reconhecer e preparar-me para a oportunidade de exercê-lo, para abençoar aqueles a quem amo e sirvo. Deus conhece nossos dons. Meu desafio para vocês e para mim é orar, para conhecer os dons que nos foram dados, para saber como desenvolvê-los e para reconhecer as oportunidades que Deus nos concede de servir ao próximo. Acima de tudo, oro para que sejam inspirados a ajudar outros a descobrir os dons divinos que eles têm para servir. Prometo que, se pedirem, terão a bênção de ajudar e elevar outros a seu pleno potencial no serviço daqueles que eles lhe deram e amam. Testifico isso a vocês, que Deus vive. Jesus é o Cristo. Este é o sacerdócio de Deus, do qual somos portadores, e o Senhor nos preparou com dons especiais para servi-lo muito além dos nossos mais desejosos sonhos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
My dear brethren, we're grateful for your attendance this evening.
Irmãos, agradecemos a sua presença esta noite. Assim também agradecemos ao coro do sacerdócio de Melquisedeque pela música inspiradora que ofereceram, assim como todos aqueles que ajudaram na preparação desses procedimentos. Teremos agora a bênção de ouvir nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após suas palavras, o coro cantará Juventude da Promessa, encerrando a reunião. A oração de encerramento será então oferecida pelo Elder Patrick Caron, dos 70.
My dear brethren,
meus queridos irmãos, duas vezes a cada ano, este magnífico centro de conferências fica lotado com o sacerdócio de Deus ao reunir-nos para ouvir mensagens de inspiração. Há um maravilhoso espírito que permeia a reunião geral do sacerdócio da Igreja. Esse espírito emana do centro de conferências e entra em todo edifício onde se reúnem os filhos de Deus. Sem dúvida, sentimos esse espírito hoje à noite. Há alguns anos antes que este belo centro de conferências fosse construído, uma pessoa que visitava a Praça do Templo em Salt Lake City assistiu a uma sessão de conferência geral no tabernáculo. Ele ouviu as mensagens das autoridades gerais, prestou atenção nas orações, ouviu a bela música do coro do tabernáculo, maravilhou-se com a grandiosidade do magnífico órgão do tabernáculo. Quando a reunião terminou, ouviram-no dizer: "Eu daria tudo o que tenho se soubesse que aquilo que os oradores disseram hoje à noite é verdade." Em essência, ele dizia: "Quem dera eu tivesse um testemunho do Evangelho." Não há absolutamente nada neste mundo que dará mais consolo e felicidade do que um testemunho da verdade. Embora em níveis diferentes, creio que todo homem ou rapaz que está aqui hoje tem um testemunho. Se você sente que ainda não tem a profundidade de testemunho que gostaria, admoesto-o a trabalhar para alcançar esse testemunho. Se ele for forte e profundo, esforce-se para mantê-lo assim. Quão abençoados somos por ter um conhecimento da verdade. Minha mensagem nesta noite, irmãos, é a de que há inúmeras pessoas que têm pouco ou nenhum testemunho neste instante. Pessoas que poderiam e receberiam esse testemunho se estivéssemos dispostos a fazer o esforço de compartilhar o nosso e ajudá-las a mudar. Em alguns casos, nós podemos prover um incentivo para a mudança. Refiro-me, em primeiro lugar, àqueles membros que, no momento, não estão plenamente comprometidos com o Evangelho. Há muitos anos, numa conferência diária realizada em Helsinki, Finlândia, ouvi uma mensagem vigorosa, memorável e motivadora proferida numa sessão para mães e filhas. Nunca esqueci aquela mensagem, embora quase 40 anos tenham se passado desde que a ouvi. Entre as muitas verdades abordadas pela oradora, ela disse que uma mulher precisa que lhe digam que ela é bonita. Leio de novo. Uma mulher precisa que lhe digam que ela é bonita. Precisa que lhe digam que é valorizada. Precisa que lhe digam que tem valor. Irmãos, sei que os homens são muito semelhantes às mulheres nesse sentido. Precisamos ouvir que valemos algo, que somos capazes e que temos valor. Precisamos ter uma chance de servir. Para os membros que se afastaram da atividade ou que se mantêm distantes e não se comprometem, podemos procurar em espírito de oração algum meio de tocá-los. A iniciativa de pedir que sirvam em algum chamado pode ser exatamente o incentivo de que precisam para voltar à plena atividade. Mas os líderes que poderiam ajudá-los nesse sentido, às vezes relutam em fazê-lo. Precisamos ter em mente que as pessoas podem mudar. Elas podem abandonar maus hábitos, podem arrepender-se de transgressões, podem portar dignamente o sacerdócio e podem servir diligentemente o Senhor. Gostaria de oferecer algumas ilustrações. Quando me tornei membro do Quórum dos Doze Apóstolos, tive a oportunidade de acompanhar o presidente N. Eldon Tanner, conselheiro do presidente David O. McKay, a uma conferência de estaca em Alberta, Canadá. Durante a reunião, o presidente de estaca leu o nome de quatro irmãos que se qualificavam para ser ordenados élderes. Eram homens que o presidente Tanner conhecia, porque tinha morado naquela área. Mas o presidente Tanner os conhecia e lembrava-se deles como eram antes. E não sabia
que eles tinham mudado a vida e se qualificado plenamente para tornarem-se elders. O presidente da estaca leu o nome do primeiro homem e pediu que ele ficasse de pé. O presidente Tanner sussurrou para mim, "Olhe para ele." Nunca achei que ele conseguiria. O presidente da estaca leu o nome do segundo homem e ele ficou de pé. O presidente Tanner me cutucou de novo e expressou seu assombro. E o mesmo aconteceu com todos os quatro irmãos. Depois da reunião, o presidente Tanner e eu tivemos a oportunidade de cumprimentar aqueles quatro irmãos. Eles demonstraram que os homens podem mudar. Na década de 1940 e 1950, um carcereiro americano, Clinton Duffy, ficou muito conhecido por seu trabalho de reabilitação de homens em sua prisão. Um crítico disse, "Não sabe que cães velhos não aprendem truques novos?" O carcereiro Duffy respondeu, "Você devia saber que não trabalho com cães. Trabalho com homens. E os homens mudam todos os dias." Há muitos anos tive minha oportunidade de servir como presidente da missão canadense. Tínhamos ali um ramo com muitas limitações em relação ao sacerdócio. Sempre tivemos um missionário que presidia o ramo. Tive a forte impressão de que precisávamos que um membro do ramo presidisse ali. Tínhamos um membro adulto do ramo que era diácono sacerdócio arônico, mas não frequentava nem participava o suficiente para ser avançado no sacerdócio. Senti-me inspirado a chamá-lo como presidente do ramo. Sempre me lembrarei do dia em que o entrevistei. Eu lhe disse que o Senhor me havia inspirado a chamá-lo para ser o presidente do ramo. Após muitos protestos da parte dele e muito incentivo da parte da esposa, ele disse que serviria. Eu o ordenei um sacerdote. Aquele foi o princípio de um novo dia para aquele homem. Sua vida foi rapidamente colocada em ordem e ele me assegurou que viveria os mandamentos conforme era esperado dele. Em poucos meses, foi ordenado elder. Ele, a esposa e a família, por fim, foram ao templo e foram selados. Seus filhos serviram missão e se casaram na casa do Senhor. Às vezes, fazer com que nossos irmãos saibam que são necessários e valorizados pode ajudá-los a dar o passo para o comprometimento e para a plena atividade. Isso pode se aplicar a portadores do sacerdócio de todas as idades. É nossa responsabilidade dar-lhes oportunidades para viver como devem. Podemos ajudá-los a vencer suas fraquezas. Precisamos desenvolver a capacidade de ver os homens, não como eles são no momento, mas como podem vir a ser quando receberem um testemunho do Evangelho de Cristo. Assisti certa vez a uma reunião em Leadville, Colorado. Leadville é uma grande cidade. Situa-se a uma altitude de mais de 3 mil metros. Lembro-me particularmente daquela reunião por causa da atitude elevada, mas também por causa do que aconteceu ali naquela noite. Havia apenas um pequeno número de portadores do sacerdócio presentes. Como no ramo da missão canadense, aquele ramo era presidido por um missionário e sempre tinha sido. Naquela noite, tivemos uma reunião muito agradável, mas quando cantávamos o último hino, tive a inspiração de que deveríamos ter um presidente de ramo local presidindo. Virei-me para o presidente da missão e perguntei, "Não há algum homem aqui que poderia presidir, um membro local?" Ele respondeu, "Não conheço ninguém." Enquanto cantávamos aquele hino, olhei cuidadosamente para os irmãos que estavam sentados nas três primeiras fileiras. Minha atenção pareceu concentrar-se em um dos irmãos. Perguntei ao presidente da missão, "Será que ele poderia servir como presidente do ramo?" Ele respondeu, "Não sei. Pode ser que sim." Eu disse, "Presidente, vou levá-lo para outra sala e entrevistá-lo. Fale depois do último hino até que voltemos." Quando nós dois voltamos para o salão, o presidente da missão concluiu seu testemunho. apresentei o nome daquele irmão para ser o novo presidente do ramo. Desde aquele dia, Leadville, Colorado, tem tido um membro local a liderar a unidade ali. O mesmo princípio, irmãos, aplica-se aos que ainda não são membros. Devemos desenvolver a capacidade de ver os homens não como eles são, mas como podem vir a se tornar quando forem membros da igreja, quando tiverem um testemunho do Evangelho e quando sua vida estiver em harmonia com seus ensinamentos. No ano de 1961, uma conferência mundial foi realizada para presidentes de missão e todo presidente de missão da igreja foi trazido para Salt Lake City para participar dessas reuniões. Vim de minha missão em Toronto para Salt Lake City. Em uma determinada reunião, N. Eldon Tanner, que era assistente do Quórum dos Doze, acabara de retornar de sua primeira vez em que presidiu as missões da Inglaterra e da Europa Ocidental. Ele contou a respeito de um missionário que tinha sido mais bem-sucedido que ele conhecera em todas as entrevistas que fizera. Contou que, ao entrevistar aquele missionário, disse a ele: "Suponho que todas as pessoas que você batizou vieram para a igreja por meio de referências." O rapaz respondeu: "Não. Encontramos todos eles batendo em portas." O irmão Tanner perguntou o que havia de diferente em sua abordagem. Por que ele tivera tanto sucesso quando outros não? O rapaz disse que ele tentava batizar toda pessoa que conhecia. Disse que se batesse em uma porta e visse um homem fumando e usando roupas velhas, aparentemente desinteressado de tudo, principalmente de religião, o missionário visualizava na mente como se pareceria aquele homem em uma situação diferente. Em sua mente, olhava para ele como se ele estivesse bem barbeado, vestindo camisa e calças brancas. E o missionário se via conduzindo aquele homem para as águas do batismo. Ele disse: "Quando olho para alguém dessa forma, tenho a capacidade de prestar meu testemunho a ele de modo a poder tocar-lhe o coração." Temos a responsabilidade de olhar para nossos amigos, nossos colegas, nossos vizinhos, desse modo. Repito, temos a responsabilidade de ver as pessoas não como elas são, mas sim como podem vir a ser. Peço-lhes que pensem nelas dessa maneira. Irmãos, o Senhor nos disse algo importante sobre este sacerdócio que possuímos. Ele disse que o recebemos com um juramento e um convênio. Ele nos deu a instrução de que precisamos ser fiéis e leais em tudo o que recebermos e de que temos a responsabilidade de guardar esse convênio até o fim. E então, tudo que o Pai tem nos será dado. Coragem é a palavra que temos de manter próxima do coração. Coragem de dar as costas à tentação. Coragem de erguer a voz em testemunho para todos com quem nos encontrarmos, lembrando que todos precisam ter a oportunidade de ouvir a mensagem. Isso não é uma coisa fácil para a maioria, mas podemos vir a acreditar nas palavras de Paulo a Timóteo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Em maio de 1974, estive com o irmão John H. Grober nas Ilhas Tonganesas. Tínhamos uma audiência com o rei de Tonga e fomos recebidos em uma sessão formal. Trocamos os cumprimentos de praxe. Contudo, antes de sair, John Grober disse algo que era fora do comum. Ele disse: "Vossa Majestade, deveis realmente tornar-vos mórmon, e vossos súditos também, porque assim os vossos problemas e os deles, em grande parte, serão solucionados." O rei deu um grande sorriso e respondeu:
John Groberg, talvez você esteja certo. Pensei no apóstolo Paulo perante Agripa. Pensei na resposta que Agripa deu ao testemunho de Paulo. Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. O irmão Grober teve a coragem de prestar seu testemunho a um rei. Nesta noite, há muitos milhares de nós que servem o Senhor em tempo integral como seus missionários. Em resposta a um chamado, eles deixaram para trás o lar, a família, os amigos e os estudos e foram servir. Aqueles que não compreendem se perguntam, por que eles respondem tão prontamente e com tanta disposição, doando tanto de si? Nossos missionários poderiam muito bem responder com as palavras de Paulo, aquele inigualável missionário do passado. Porque, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. As Santas Escrituras não contêm uma proclamação mais relevante, uma responsabilidade mais forte, uma instrução mais direta do que o encargo dado pelo Senhor ressuscitado ao aparecer na Galileia aos 11 discípulos, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse mandamento divino, juntamente com sua gloriosa promessa, é nosso lema hoje, como foi no meridiano dos tempos. O trabalho missionário é uma característica identificadora da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sempre foi e sempre será. Como declarou o profeta Joseph Smith, depois de tudo o que foi dito, o maior e mais importante dever é pregar o Evangelho. Dentro de breves 2 anos, todos os missionários que servem atualmente nesse nobre exército de Deus terão concluído seu trabalho de tempo integral e retornado para o lar e para seus entes queridos. Seus substitutos encontram-se nesta noite nas fileiras dos portadores do sacerdócio arônico da Igreja. Rapazes, estão prontos para atender ao chamado? Estão dispostos a trabalhar? Estão preparados para servir? O presidente John Taylor resumiu os requisitos. O tipo de homem que desejamos como portadores da mensagem deste Evangelho são aqueles que têm fé em Deus, que têm fé em sua religião, homens que honram o sacerdócio, homens cheios do Espírito Santo e do poder de Deus, homens honrados, íntegros, virtuosos e puros. Irmãos, todos recebemos o mandamento de compartilhar o Evangelho de Cristo. Se nossa vida for condizente com o próprio padrão de Deus, aqueles que estão em nossa esfera de influência jamais lamentarão dizendo: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. O perfeito pastor de nossa alma, o missionário que redimiu a humanidade, deu-nos sua garantia divina. E se trabalhardes todos os vossos dias, clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. E agora, se vossa alegria é grande com uma só alma que tiverdes trazido a mim no reino do meu Pai, quão grande será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas. Daquele que proferiu essas palavras, presto meu testemunho pessoal. Ele é o Filho de Deus, nosso Redentor e nosso Salvador. Oro para que tenhamos a coragem de estender a mão da amizade, a tenacidade de tentar
e tentar novamente. E a humildade necessária para buscar orientação de nosso Pai ao cumprirmos o mandamento que recebemos de compartilhar o Evangelho. A responsabilidade está sobre nossos ombros, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Querido Pai Celeste, te damos graças pela majestosidade deste hino e somos gratos por aqueles que compartilharam conosco. Que possamos ter a coragem e a fé e o vigor para nos tornarmos o tipo de, homens que precisamos nos tornar e ser dignos dessa ordenação e abençoar o mundo. Oramos aqueles que estão atormentados e que lutam com suas dificuldades. Oramos por eles e te damos graças, querido Pai, por teu Filho. E expressamos isso em nome de teu Filho, sim, Jesus Cristo. Amém.